Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br. Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adventista da Alvorada em São Paulo.
Eu sou o pastor José Flores Júnior, distrital do Parque Alvorada em Guarulhos.
E está cada vez mais difícil de inventarmos entonações diferentes para essa entrada.
Para essa entrada, exatamente.
Júnior, o tema de hoje, terceiro episódio da série A Marca da Besta, qual é o tema?
O tema de hoje é 666, A Marca da Besta.
Olha aí, o tão esperado dia desde o começo da série. A série anunciou esse dia desde o seu primeiro episódio, né?
Isso mesmo. Então, Biblecast 17, você não vai falar nada do número 17?
Não, eu falo na abertura. É que a gente grava a abertura sempre depois do tema.
É verdade, é verdade.
A gente já tá gravando o tema, daqui a pouco a gente grava a abertura, aí eu vou falar do 17. Então, voltando. Número 666, marca da besta. Será que você sabe o que quer dizer 666? Será que você sabe que marca é essa? Será que é uma tatuagem? Será que é um piercing que vão colocar
sabe que,
em você?
Sabe que há muitas ideias, né? Tem a ideia de que é o código de barras.
O código de barras? Sabe por que eles pensam que é o código de barras?
Ah,
você sabe por quê?
Por quê?
Não, é porque o código de barras ele começa com o número 6. Ele inicia com o número 6, são duas barrinhas juntas que equivalem ao número 6. No meio tem outra número 6 e na outra ponta tem outra número 6. Então ele começa, termina e é definido pelo meio com o número 6.
Olha, e como a Bíblia diz que não vai nem, ninguém vai comprar ou vender senão quem tem a marca, deve ser um negócio que eles colocam no produto para ver o preço.
Exatamente.
Meu preço, claro.
Tá lá, os 3-6 estão lá no código de barras. Cuidado.
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 Então.
E quando você vai no mercado e compra o sal, você pode estar recebendo a marca da besta.
Quer dizer então que eu não posso mais comprar sal?
Eu não falei nem açúcar, porque açúcar é controverso. Eu joguei no sal. Né?
Ah, tá, tudo bem. Posso comprar nada, porque tudo tem código de barra, né?
Não, eu fico imaginando as pessoas com código de barra na testa, né? É mais ou menos aqueles filmes feitos em 1978 sobre o futuro.
Sobre o futuro. Outros acham que a marca da besta é a televisão.
É, porque você fica diante dela, na sua fronte.
Você já viu aquele outdoor que tem na Dutra, que tem várias palavras soltas? 666.
Não, já
cair,
já vi.
Terrorismo. Morte.
É.
Ele voltará.
É. Família importante, Jesus.
Eu queria encontrar quem faz esses outdoors.
Quem?
O que, que ele tá querendo dizer? Deve ser a marca da besta, né?
É, tá revelando o segredo.
Tá revelando o segredo.
Mas, Júlio, também há quem diga, e aí a gente já entra num terreno mais polêmico, porque eu vou falar aqui, eu tenho certeza que tem gente que até acredita nisso. E o que será, o que dizer das pessoas que creem que um chip vai ser colocado na sua mão?
Opa, tem um chip?
Tem um chip de RFID, que é o novo sistema. Não é novo coisa nenhuma, né? É um sistema de radiofrequência que identifica o número do chip. Então, você consegue, num chip minúsculo, colocar ali uma informação, que é um número de identificação. Nos Estados Unidos já é usado em cachorros, né, em animais de estimação.
Você sabe que eu estava em Campinas e alguém me procurou dizendo: pastor, a marca da besta chegou. Porque em Campinas estavam obrigando os donos de pitbulls a colocar um chip de identificação em seus cachorros. Então, segundo a pessoa lá, isso era um sinal de que a marca da besta estava chegando. Porque se tava colocando em cachorro, o próximo passo era pôr em gente.
E você sabe que esse sistema de RFID, ele tá muito mais próximo da gente do que a gente imagina, né? Primeiro, todo o Brasil até 2014 vai ter que ter RFID em todos os carros, certo? Para que nem vai precisar mais de radar, porque nós vamos saber a que velocidade o carro tá em qualquer lugar que ele esteja. Em São Paulo, a previsão é que ano que vem, 2011, os carros já estejam com isso funcionando. Se você acha que eu estou exagerando, é só você entrar lá no meu blog, contextomoderno.com, e você vai encontrar lá um post sobre isso. Eu vou colocar no nosso post também para você ver. Que é uma notícia que saiu nos jornais. O governo brasileiro está implantando esse sistema em todos os carros até o ano de 2014. Mas aí você fica, nossa, então é assim? Não, é bem pior do que você imagina. Porque o RFID, ele existe, por exemplo, lembra antigamente, hoje nem tem mais, quando você entrava na locadora, que as fitas e os DVDs tinham um adesivo de metal colado?
Certo.
Aquilo é um RFID. E muitas etiquetas hoje em supermercados, principalmente nessas lojas tipo...
De departamento.
Isso. Essas lojas de departamentos, elas têm esse adesivo. Esse adesivo que você encontra em muitos produtos, que é um adesivo meio metalizado ou que tem um ferro junto, isso é um identificador por radiofrequência. A mesma tecnologia do tal do chip. Então,
ou seja, é o próprio inimigo do Estado.
O inimigo do Estado, exatamente. Isso daí foi criado para facilitar a vida das pessoas e, é claro, controlar também, né? Assim que quem tiver essa informação vai conseguir saber mais sobre a vida das pessoas. Em compensação, por exemplo, imagine você entrar num mercado e o seu cartão de crédito tem um RFID, você simplesmente faz as compras, coloca tudo que você quer dentro do carrinho e sai pela porta sem passar pelo caixa. E aí uma máquina vai automaticamente descobrir todos os produtos que você levou e creditar direto no seu cartão de crédito.
Olha que rápido!
Que beleza!
Então, gostei, hein?
É legal.
Passa pelo carrinho, não tem fila mais.
Não, acabou.
Pum. Passa.
Passa, vai embora.
Oh, olha! Quer dizer que isso aí é a marca da besta.
É, isso aí dizem que é a marca da besta. Por causa do grande controle que isso vai exercer sobre as pessoas, etc e tal. A verdade nada mais é do que a interpretação do texto bíblico por meio da nossa realidade, né?
Que é o que nós falamos no primeiro tema da série.
Isso, você pega a Bíblia e tenta entender, achar a resposta pro código na realidade e não na própria Bíblia. Então,
é o
vamos olhar.
Nós temos que procurar pra Bíblia pra tentar achar os códigos.
Agora, pode ser que a gente olhe na Bíblia agora e ache o tal do chip, hein?
Opa!
Não é?
Será?
Vamos ver.
Só lembrando o nosso verso áureo da nossa série, Mateus 24, verso 24. Esse é o tema, é o sentido de tudo. Jesus disse que surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, desde o nosso primeiro episódio desta série, estamos falando que o plano de Satanás é armar um engano para ludibriar, se possível, até os escolhidos de Deus. Então, nós já vimos que Satanás, como é que ele faz isso? Ele se disfarça de Deus. Ele se apresenta como Deus. E nós vamos continuar vendo isso hoje no nosso estudo de Apocalipse capítulo 13. E eu quero que você note, pastor Diego.
É isso mesmo, nós vamos voltar para o capítulo 13.
Isso. Eu quero que você note que a ideia no capítulo 13 é a ideia principal em Apocalipse 13 é a adoração.
Certo.
Ou seja, quem você vai adorar? Ó, até aqui nós já vimos.
Mostra pra nós.
Não, até aqui nós já vimos que Satanás ele vai aparecer como se fosse a Trindade e vai imitar a volta de Jesus. E ele faz isso porque ele quer a adoração. E é claro que a adoração não é para ele diretamente, é pela imitação que ele faz. Então, veja, eu vou ler alguns versículos aqui em Apocalipse 3. Veja o verso 4. Diz assim, ó: e adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Veja o verso 8. E adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Veja também o versículo 12. Veja o versículo 12 agora. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. E o verso 15, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Perceba que o tempo todo nós temos aí a ideia de adoração à besta.
Isso.
Sendo que vai aumentando o clímax até que há um decreto de morte aqui.
Note que você tem adoração para o dragão, para a besta do mar e para a besta da terra.
Isso, é, exatamente. É, para os três. E veja que há um decreto aqui no verso 15 dizendo que a besta ia fazer morrer quantos não adorassem. Então, João está avisando aqui que Satanás ele vai até mesmo forçar a adoração a ele, ou a imitação que ele está fazendo de Deus. Então, a pergunta final aqui, que você deve ter na sua mente, é: quem você adora? Quem você adora? Quem é que você vai adorar?
Certo, essa é toda a questão. Desde o início, essa é toda a questão, né? A questão do grande conflito é essa. O questionamento de Satanás no céu é: Deus não presta para ser o governante. Então vocês precisam adorar a mim. Ou a outra coisa, né?
Exatamente.
Ou a qualquer coisa que não seja Deus.
Isso está em oposição ao capítulo 14, verso 7, que diz o primeiro anjo, né, voando pelo meio do céu. Ele diz assim, ó: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai, olha só, faz um apelo aqui.
É.
Aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas.
Você quer ver mais paralelismo entre o 13 e o 14 agora?
Vai, pode mostrar.
Então vamos lá. Olhe para o seguinte. João, ele começa a fazer um paralelismo entre a besta e o Cordeiro de Deus. Porque a besta está tentando tomar o lugar do Cordeiro de Deus, lembra? Ele está tentando Sim. se colocar no lugar de Deus. Então, para deixar isso bem claro, João faz um paralelismo entre o capítulo 13 e o capítulo 14. Enquanto ele apresenta a besta, ele apresenta ao mesmo tempo o Cordeiro, com as mesmas linguagens. Por exemplo, verso 11, você vai ver assim, do capítulo 13: vi outra besta emergir da terra. Certo? No verso 14, você vai encontrar no começo, olha só, a mesma terminologia. Capítulo 14, no verso 1, quando ele começa a falar do Cordeiro, ele fala assim: olhei. Lá no quando ele fala da besta, ele fala vi. No 14, ele fala olhei. Na besta, uhum, ele viu o quê? Viu a besta. No Cordeiro, ele viu o quê? Viu o Cordeiro. A besta emergia da terra. O Cordeiro estava em pé sobre o Monte Sião. Veja que dá a localidade dos dois.
Uhum.
Isso, no pensamento hebraico, na poesia hebraica, é muito claro. Eles estão entendendo o que está acontecendo aqui. Ele está fazendo um paralelismo. No hebraico, não se rimam os fonemas, né?
É isso, a sílaba.
É, não se rimam as sílabas, os sons. O que se rima no hebraico são as ideias. E é isso que o João está fazendo, uma rima de ideias. Então, lá ele fala que viu a besta emergir da terra. Olhei o Cordeiro em pé em cima do Monte Sião. No verso 16 ele fala assim: a todos, os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, fez que lhe seja dada certa marca. No verso 1 ainda, do capítulo 14, ele fala assim: e com ele 144 mil. Então, de um lado tem quem estava junto com a besta. Todos os tipos todos. De gente. Quem está junto com o Cordeiro, 144 mil. O pessoal que está junto com a besta tem a marca da besta. E o pessoal que está junto com o Cordeiro? Na fronte está escrito o seu nome.
Olha,
e o nome do seu pai. Tá aí a marca, no, na fronte. E a marca da besta, uma delas é onde?
Na fronte.
Na fronte. Então você vai ver que está sendo feito um paralelismo. E o paralelismo é gigantesco.
Ou seja, capítulo 13 fala do mal, capítulo 14 fala do bem.
Exatamente, é isso. Depois a gente entra mais a fundo.
Olha aí. Então veja, a ideia aqui é a adoração. Quem é que você vai adorar? No capítulo 13, há uma luta para você adorar a besta. O dragão e a besta do mar e a besta da terra.
Isso.
No capítulo 14, há um apelo para você adorar. E aqui tem um detalhe interessante. É para você adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. João aqui não manda você adorar a Deus. Porque se você adorasse a Deus, você ia adorar a trindade satânica que está disfarçada.
Isso.
Então João está dando a característica de quem você deve adorar. Que é aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas.
Aí alguém pode dizer assim, ué, mas essa característica é característica de Deus. Como é que eu vou... Isso não me ajuda em nada a identificar. Será?
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 É claro que ajuda. Vamos lá. E é aí que nós estamos indo, hein?
Vamos que vamos.
Vamos lá. Olha só, então a ideia é a adoração, não é? Satanás busca a adoração para ele através de um engano. Então veja... que a ideia toda aqui é de adoração. E pastor Diego, nos 10 mandamentos, e agora eu quero ir para os mandamentos, e já a gente vai falar mais dos mandamentos, mas o primeiro mandamento da lei de Deus fala de adoração.
Não terás verdade, outros não... deuses diante de mim.
É, não, você vai adorar só um. Não, e, na verdade, o pastor Diego, não é só o primeiro mandamento que fala de adoração.
Não, são os 4 primeiros mandamentos.
Os 4 primeiros mandamentos falam de adoração. E se você olhar o restante dos 10 mandamentos, fala agora de relacionamento com o próximo. Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar. Relacionamento com o ser humano. Os primeiros 4 mandamentos falam de relacionamento com Deus. De adoração a Deus.
Isso.
E como Satanás quer ser adorado em Apocalipse 13, pastor Diego, veja como ele faz uma imitação dos 10 mandamentos. Ele não está imitando tudo?
Tá. Tudo. Até as tradições angélicas ele imitou.
É, tudo. Veja como ele imita os mandamentos. Aqui não é como se fosse uma imitação, uma contrafação aos mandamentos. Então ele aparece como se fosse a trindade. E olha o que ele diz no verso 4 de Apocalipse 13. O final. Ó, e adoraram o dragão, perceba. Porque deu a sua autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo. Olha o que eles dizem. Quem é semelhante à besta?
Opa!
Quem pode pelejar contra ela? Então é uma pergunta aqui, ó. Quem é como a besta? A resposta esperada é ninguém é como a besta.
Claro, ninguém é.
Como é o primeiro mandamento da lei de Deus? Ninguém é como Deus. Não há nenhum outro Deus semelhante a ele. E aqui é como se Satanás fizesse uma contrafação e dissesse... Não, na verdade ninguém é semelhante à besta.
Isso. Ela se posiciona numa situação de que ninguém é semelhante a ela.
Qual é o segundo mandamento da lei de Deus?
Não farás imagem, nem as adorarás.
Veja o que diz o versículo, então, o versículo 14 de Apocalipse 13.
Versículo 14 diz assim: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem.
Opa!
A besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Olha só, o diabo
tá
tenta
zombando.
Deturpar tudo o que Deus faz. Ele, ao mesmo tempo em que copia, ele deturpa. E aí,
ele copia, ele zomba, né?
Ele zomba, exatamente. Então, enquanto Deus fala, não adorarás a nenhuma imagem, ele vai, institui uma adoração e faz assim, ó, faz uma imagem pra ela.
É verdade. Qual é o terceiro mandamento da lei de Deus?
O terceiro mandamento é: não tomarás o meu santo nome em vão.
Exatamente, lê então o versículo 6.
Versículo 6 diz assim: abriu a boca em blasfêmias contra Deus.
Para fazer o quê?
Lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu.
O nome de Deus sendo difamado aqui. Só lembrando que quem está dizendo que está derrubando os mandamentos é João.
Isso.
Se não fosse João, você não acharia que estava difamando o nome. Você não acharia que fazer uma imagem da besta era errado, se não fosse João.
É.
Percebe? Então, a besta vai... Satanás, ele vai copiando tudo. E os mandamentos que tem a ver com adoração a Deus estão sendo citados aqui.
Estão sendo jogados por terra.
E deitou por terra a verdade, fez isso e prosperou. Daniel 8, versículo 12.
Isso. Então veja aí a contrafação perfeita de tudo aquilo que Deus instituiu. Para falar a verdade, Júnior, eu acredito, você falou ali que o diabo está tentando tomar a adoração de Deus, mas eu diria que o diabo ele está tentando desviar a adoração de Deus. Para qualquer coisa.
Para qualquer coisa.
Para qualquer coisa. Entendeu? Por isso que ele manda fazer uma imagem, entendeu? Porque se você adora essa imagem, automaticamente você está adorando a ele, porque você está dando argumento ao ponto de vista dele, que é Deus não é digno de adoração. Então, qualquer coisa que o diabo conseguir fazer, não é, é que às vezes a pessoa pensa, ah, eu vou adorar o diabo e tal. Na verdade, essa adoração é indireta. Ele quer que você adore diretamente qualquer coisa que não seja Deus.
É verdade. Faltou um mandamento, né?
Falta um mandamento, falta um.
E é aí que nós vamos entrar aí pra marca da besta. Shema
Israel. Lembra dos paralelismos, né? Do capítulo 13 com o capítulo 14. Olha agora o verso do capítulo 13, verso 18 do capítulo 13.
Último verso.
Último
aqui
verso.
Aqui está a sabedoria.
Opa, pera, nem continua.
Opa.
João fala assim, aqui está a sabedoria. Isso é uma dica, hein, Júnior? É uma dica e tanto. Se você escreve um texto, um livro, e de repente numa parte do capítulo você fala assim, aqui está a sabedoria, é praticamente um pop-up saltando na sua cara, né? É assim, ó.
O que que tá saltando?
Aquela janelinha, aquela janelinha que você entra no site e abre outras.
Certo.
É alguma coisa que tem destaque, né? Ele fala assim, aqui está a sabedoria, ele está falando para tudo e preste atenção no que eu vou falar. É que nem o Jesus falando, quem tem ouvidos ouça, né?
Sim, tá dando a resposta aqui.
Não, pensa só, eu estou escrevendo um livro em código. Se eu falo, aqui está a sabedoria, alguma coisa tem ali, alguma chave tem ali, né?
É lógico, e a chave está aqui.
Tem uma chave aí. Vai, Júnior, vai.
Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem.
Aquele que tem entendimento calcule o número da besta. Ele está dizendo então que você precisa analisar, por meio do entendimento se é possível, você precisa analisar, calcular, fazer uma conta, sei lá, entendeu? Uhum. Ou seja, o que você está vendo aqui na frente, o número que eu vou dar é um número bruto. Você tem que pegar ele e trabalhar com ele. Calcule o número da besta. Trabalhe com esse número e descubra o que tem por trás dele. Vai lá.
E já dá o resultado da conta, né? Ora, esse número é 666.
Isso. Pois é número de homem, ora, esse número é 666. Pelo termo, aquele que tem entendimento calcule, aqui está a sabedoria, fica claro que 666 não é um número literal. Não é simplesmente alguém vai sair por aí marcando a testa das pessoas com o número 666.
Com um carimbo escrito 666.
Isso, né? Pega um carimbo.
Aí tem gente que fica preocupado, assim, se você. Se o número da sua casa é 666, não é?
É.
Ou se o candidato é 13666, não é? Ou 45666, você não vota nele.
Sabe que no Rio de Janeiro eu tinha um telefone lá na minha casa que era 6664.
Olá.
Aí meu pai falava que era o número, não sei o que, eu não lembro o começo do número. Aí ele falava, e o diabo a 4?
Aí, ó.
6664. Mas então não é o número. O número 666 é o caminho pra você achar a resposta do que é a marca da besta. Aliás, a gente tá falando aqui está a sabedoria, mas a gente não leu o 17, Júlio. Ô, Júlio.
É 17, vamos ler.
Nós então temos que ler o 16 em diante. Diz assim:
17.
A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e aos pobres, os livres e os escravos, a besta faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Ó, a marca, o nome ou o número do seu nome. E aqui está a sabedoria. Você quer saber o que é a marca? Você quer saber o que é o número do seu nome? Então eu vou te dizer, tenha entendimento, calcule. O número é 666. Aqui está o código. Resolva ele aí. É isso que o João tá fazendo, ó. Tá aqui, ó. Vou te dar a dica. 666. Sacou? Um judeu pararia para pensar por alguns minutos, algumas horas, e poderia encontrar alguma referência no Antigo Testamento.
Lembrando que nós temos que sempre pensar assim: da onde João tirou essa ideia?
De onde João tirou essa ideia de 666?
Eu encontro essa ideia na Bíblia, no livro de Daniel.
Daniel, capítulo 2.
Capítulo 3.
Daniel, capítulo 3.
Capítulo 3. O que está acontecendo no capítulo 3 de Daniel? Um rei chamado Nabucodonosor mandou construir uma imagem para que essa imagem fosse adorada. Perceba que referência há na Bíblia. Da onde João tirou essa ideia de 666? Você acha que João foi em Roma e olhou a tiara do Papa e viu lá escrito um nome, e ele pensou assim: esse nome vai contar os algarismos romanos e vão dar 666?
Será que foi isso?
E se foi isso, por que que eu tenho que pegar algarismos romanos se a Bíblia foi escrita em grego?
Não. Eu fico imaginando o João vendo a tiara do Papa e pensando assim: rapaz, eu preciso avisar pra ele fazer a conta aqui, do algarismo romano. Ah, deu 666. Aqui não está é? A sabedoria, gente. 666. Você sabe, qualquer nome pode ser quase 666, né? Já fiz vários testes aqui.
Ah, é?
É, e tem gente que consegue fazer 666 com o nome Ellen Gold White.
Olha!
Que é o nome completo de Ellen White. Tem gente que consegue tirar 666 disso. Eu já consegui tirar 666 de professor de teologia. O meu nome, se eu fizer um esquema louco lá, também dá, meio que dá certo.
Ou seja, na Bíblia não há uma evidência dizendo que você tem que pegar um nome e somar os valores das letras dos algarismos romanos desse nome.
Você sabe que o Windows 98, se você botar em hexadecimal, dá 666 também, né? É uma coisa assim. Eu não lembro como é que você faz a conta. Não sei se é hexadecimal, se é outro código, mas eu lembro que você faz um negócio com o Windows 98 lá, dá 666 também.
Então, gente, vamos na Bíblia. Vamos na Bíblia. Vem na Bíblia. Gente, eu encontro o número 666 em Daniel capítulo 3. O que está acontecendo em Daniel capítulo 3? Você tem o rei Nabucodonosor mandando fazer uma imagem de ouro, uma estátua de ouro, para ser adorada. Não é essa a ideia?
Adoração. Essa é a questão. Por isso que fizeram... O Nabucodonosor faz uma estátua para adoração.
Se você estudar Daniel capítulo 3, você vai ver que esse capítulo é de adoração. Você vai ver lá os três amigos: Misael, Ananias e Azarias. Eles não se curvam diante da imagem de ouro, porque eles não adoram a imagem. Eles querem adorar a Deus e são lançados na fornalha sobremaneira acesa. A ideia é: quem você vai adorar em Daniel 3? Em Daniel 3 é: você vai adorar quem? A um homem ou a Deus?
E é tanto é assim, lembrando dos Biblecasts anteriores, por exemplo, naquela época as nações eram representadas por Deus. E quando Nabucodonosor teve uma visão da história da Terra, Deus deu uma visão para ele por meio de uma imagem de um ídolo.
Sim.
E a cabeça de ouro do ídolo era a Babilônia. Então o que, que ele entendeu? De todas as nações que iam governar a Terra, Babilônia é a mais poderosa. Então os deuses de Babilônia são os mais poderosos. E aí ele converte aquilo para adoração. No capítulo 3 ele fala: vou fazer uma estátua toda de ouro e vocês vão adorar essa estátua. Isso tem tudo a ver com adoração. Se você ler o capítulo 3 olhando para os detalhes, você vai ver, por exemplo, o seguinte. Por exemplo, quando Sadraque, Mesaque e Abdenego não quiseram se prostrar, não é? Não quiseram, no verso 12, os homens falam assim, ó: há uns homens judeus, veja só, não é uns homens aí, temos uns homens, não. A uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti e a teus deuses não adoram. Não serve.
Olha aí!
Olha isso! Então a questão toda... Ó, Nabucodonosor, tem três caras lá que não adoram os teus deuses, nem adoram a imagem que tu levantaste.
Percebeu? Apocalipse 13... vem falando de adoração. E olha só, nós vimos lá em Apocalipse 13, verso 4, a pergunta: quem é semelhante à besta? Se você vê a pergunta que Nabucodonosor faz para os três, no final do verso 15, ele fala assim, ó: e quem é o Deus que vos poderá livrar de minhas mãos? Ó,
é claro, é claro.
É a mesma pergunta. E aqui você vê um homem querendo ser adorado. E lá em Apocalipse 13 diz que o número da besta é número de quê?
De homem.
De homem. Olha só. É número de homem. E lá em Apocalipse 13 é número de ser humano. O homem ali é a ideia de ser humano. A palavra é para ser humano. Então a ideia é um homem querendo a adoração. Perceba isso.
Exatamente.
Perceba isso. E olha, veja o versículo 1 de Daniel capítulo 3.
Versículo 1 de Daniel capítulo 3 diz assim:
o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. Olha o tamanho da estátua, 60 por 6.
Olha só, será coincidência?
Te lembra alguma coisa?
Será? Bom, 60 por 6. Aí você vai falar assim: não, mas não tem nada a ver com 666. No máximo é um 66, né? Mas fica olhando.
Vai.
Na Babilônia, eles, o sistema deles de. Não era de contagem de números. Não era um sistema decimal como é o nosso no Ocidente. O deles é baseado no 6, que eu não sei como é que fala o 6 aí.
Certo.
Certo? Não é hexadecimal, pra quem pensar que é. Então.
Eu ainda acho que é.
Não, não é, hexadecimal é 16. Então.
Tá bom.
O que acontece? É, esse sistema baseado no número 6, tudo era número 6. Pensamento é diferente. Nós herdamos isso dele, sabia? Não sei se vocês sabiam disso, mas nós temos algumas coisas que são baseadas nesses cálculos babilônicos, como por exemplo a contagem do tempo, que são em grupos de 6, não é?
Dividido por 6, 24 por 6.
Exatamente.
Múltiplos de 6.
60 segundos, que são, que fazem um minuto, 60 minutos, que fazem uma hora, não é?
Olha aí, ó, é isso aí.
12 horas ou 24 horas são múltiplos de 6 também. É, a contagem de graus, 90 graus, 180 graus, 360 graus, múltiplo de 6. Então, na Babilônia, tudo era assim. Inclusive tem um diagrama de números místicos que eu vou colocar pra vocês aí no post, pra vocês verem esse diagrama de números místicos, onde você encontra. E esses números místicos, eles eram utilizados no culto babilônico. Certo? E nesse números místicos você vai encontrar dois quadros onde você tem seis casas, seis linhas e seis colunas. Se você somar as seis linhas, qualquer uma dessas linhas, você vai encontrar o número 111. Se você somar qualquer uma das colunas, você vai encontrar o número 111.
E aí, como se você... são seis?
Exatamente. 111 multiplicado pelo número de colunas ou de linhas vai dar?
666.
Exatamente. Por que isso tem a ver com a religião deles? Porque na religião deles, o menor dos deuses era representado pelo número 6, que é a menor unidade.
Sim.
E o maior deus de todos, ele era representado pelo número 60. Então, meu amigo, quando Nabucodonosor manda construir uma estátua de 60 por 6, ele está usando a medida do seu maior deus pela medida do seu menor deus. E se você acha que isso é uma coincidência ou uma numerologia do nosso amigo Nabucodonosor, preste atenção no verso que eu li, o verso 12. Os homens chegam até ele dizendo assim, ó, os três judeus da religião judaica não fizeram caso de ti, até os deuses não servem nem adoram a imagem que levantaste. Então fica claro que a questão ali, todo mundo entendia que 60 por 6 era uma questão de deuses. Porque a estátua de Nabucodonosor foi feita de ouro, mas ela tinha a imagem de quem, Júnior?
Ela tinha a imagem de Nabucodonosor?
De Nabucodonosor. Então, da onde que esses caras tiraram a ideia de deuses, Júnior? Porque naquilo tudo ali estava a ideia de deuses.
Era a numerologia babilônica.
Isso era o que estava por trás da nação, a grande nação. O grande Nabucodonosor foi colocado aqui por quem? Pelos deuses.
E você sabe que a união de deuses de Babilônia recebia o número 600.
E eu ia chegar nesse ponto. O panteão babilônico, ou seja, todos os deuses da Babilônia juntos, era representado pelo número 600.
Então olha só, João está escrevendo Apocalipse e ele tá falando de adoração. E ele se refere a um episódio onde um homem quis ser adorado como Deus. E para ligar o episódio, ele fala do número 666.
No mesmo contexto do rio, do secamento do Rio Eufrates.
Não, no mesmo contexto. Chamando, evocando ao pensamento babilônico.
Todo, desde o início do capítulo 3 até o final.
Vamos dizer assim, gente, é disso que eu tô falando. Ele tá dizendo assim, ó, assim como foi lá em Babilônia, Nabucodonosor quis ser adorado, no tempo do fim, haverá um homem, porque é número de homem, né?
Isso.
Um homem querendo ser adorado. Ah, é demais.
Não. E detalhe, agora você entende o 666, porque 600 são todos os deuses juntos, 6 é o menor deus, 60 é o maior deus, você junta tudo. Então ele tá falando assim, ó, todas as abominações religiosas, tudo que há de que pode corromper o ser humano, oculto, a adoração a Deus, tudo junto numa coisa só.
Não esquece a ideia de adoração. Diego, me permita voltar um pouco em Apocalipse 13 agora.
Vamos lá.
Me permita.
Morte? Morte lá.
Me permita para completarmos o raciocínio. Eu vou ler do verso 16. A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Diego, diz que o número 666, essa marca aí, vai ser colocada sobre a mão direita ou sobre a fronte. Por isso tem muita gente achando que é chip de computador. Da onde João tirou a ideia de mão direita e de fronte?
Ah, Júnior, você não sabe que João, ele viu a internet, os chips de frequência, os cartões de crédito, você não sabia?
Não sabia?
Da não, onde vou... na Bíblia? Na onde na Bíblia?
Na onde?
Na onde? Na onde, te liga, na onde? Na onde na Bíblia?
E nós estamos falando aqui que a ideia é adoração. A ideia não é adoração?
É.
Mais adoração que isso aqui que a gente vai ler agora.
Não, peraí. Vimos adoração no 13, vimos adoração no 14, vimos adoração de todo jeito, adoração nos mandamentos sendo deturpados. Vimos adoração no capítulo 14, no famoso texto das três mensagens angélicas. Vimos adoração aqui no capítulo 3 de Daniel. Então, se você não entendeu isso ainda... É adoração. Então,
o que é de adoração? É assim, no tempo do fim, é quem você vai adorar. É isso. Ou você adora Deus, ou você vai adorar a falsificação de Deus criada por Satanás.
Isso. Essa falsificação, esse conjunto de corrupção religiosa, enumerado pelo 666, essa falsa adoração, ela vem com uma marca na mão direita ou na fronte. Da onde você vai encontrar marca na mão direita e na fronte no Antigo Testamento, João?
Só lembrando que Satanás está imitando tudo, né?
Tudo.
Ele está imitando a Deus.
Isso.
Então veja, Deuteronômio, capítulo 6, verso 4.
Ah, não. Esse é... Não, João. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, é um texto de adoração também.
Não, não é que é de adoração, não.
É o...
Não, é... não, não, exatamente. Não é um texto de adoração. Não é, assim, um texto de adoração.
É verdade.
Não. Deuteronômio 6, verso 4, é o mais... É o maior. Texto de adoração do judeu.
E talvez você não saiba nem o que, que tem Deuteronômio, verso 6. Talvez você saiba. Mas... se você não sabe, você pode pensar assim: como assim, ô texto de adoração, nunca ouvi falar? Você não, mas nem o judeu que existiu e que existe na face dessa terra desconhece esse texto. Todos sabem, aliás, segundo a doutrina deles, todos eles devem,
não,
antes de dormir e ao acordar de manhã, recitar esse texto de cor.
Esse texto é conhecido como o Shema.
Essa oração que vocês estão ouvindo aí na passagem de tempo é o Shema Israel. Shema.
Esse texto, ele não é um texto de adoração. Ele é o texto. Todo judeu, como o pastor Deus falou, sabe disso aqui. É conhecido como Shema.
Shema. Ouve.
Shema Israel. Porque o texto começa assim. Então, olha o que está escrito nesse texto. Esse texto aqui estava dizendo o seguinte. Leia comigo, mas leia solene, porque todo judeu sabe. E está dizendo que lá a marca da besta é na fronte da mão. É por isso que nós estamos lendo aqui. E veja o texto. Deuteronômio 6, 4 diz assim: ouve, Israel. O Senhor nosso Deus. É o único Senhor.
Detalhe que aí está o santo nome de Deus, hein? O próprio nome dele que tá aí.
Não, o que que tá ensinando aqui? Tá dizendo assim, Israel, eu vou explicar um negócio pra vocês. E por que que esse texto era tão importante pros judeus? Deus falou assim, ó. Deus falou lá no começo da história dos hebreus. Deus falou assim, ó. Eu vou ensinar uma coisa pra vocês. E essa coisa você vai ter que guardar na mente. Mas é isso que você vai precisar pra sempre.
Pra sempre.
Você decora isso. Porque se você esquecer tudo, você não pode esquecer isso.
Isso.
O quê? Que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então aqui Deus está dizendo que Baal não é Deus, Astarote não é Deus, Satanás não é Deus, ninguém é Deus, só tem um Senhor.
Justin Bieber não é Deus.
Não, ninguém é Deus. Nem Buda, nem Confúcio, nem quem você imaginar, ninguém é Deus.
Nem o político.
Deus. Ninguém. Ninguém é Deus. Ninguém. Ninguém, embora pareça, ninguém. Ninguém é Deus. Ninguém. Ninguém. Então veja, Diego, parece que desde o começo Deus falou assim, ó, decora isso. Porque olha o que ele fala. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então quem é que você vai adorar?
Só Deus.
O único. Tem mais adoração que isso não existe. Olha o verso 5. Amarás, pois, falando da adoração, né? Amarás por isso, porque o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e de toda tua força. Diego, não é esse versículo que Jesus pegou para dizer que os primeiros quatro mandamentos queriam dizer isso aqui?
Exatamente. Esse é um versículo que Jesus relê lá na frente. E aliás, não só Jesus, mas é um outro homem quer provar Jesus mesmo. Jesus pergunta assim, qual que é a lei? E ele fala exatamente esse texto, porque na cabeça deles, isso era o resumo da lei.
É por isso que nós pegamos os primeiros quatro mandamentos e você vê eles contrafeitos em Apocalipse 13. Então veja só, continuando, verso 6. Olha o que Deus fala. Estas palavras, que palavras? Que Deus é o único.
Isso.
Que hoje te ordeno, estarás no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa. E andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se. Olha o que Deus falou, você não vai repetir isso o tempo todo. O Senhor Deus é o único, o Senhor Deus é o único Senhor. É o único, você vai ensinar isso pro seu filho. Você não pode esquecer disso. É a chave pra sua salvação, pra sua vida. É não esquecer disso. E agora olha o verso 8. E aí eu choro. O que Deus manda fazer com essa frase?
As Deus atarás diz... como sinal na tua...
Atarás como o quê? Como sinal.
Marca.
Sinal. Marca. Ou seja, a ideia de que Deus é o único seria um sinal.
Isso. Aonde?
Vai. Atarás sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Ah, não. Chega. Ah, chega, chega.
Deuteronômio 6:8 é da onde sai a ideia de marca na mão direita e marca na fronte. Porque se Deus manda você marcar na mão e marcar na fronte, aonde você acha que Satanás vai querer marcar?
Exatamente, como ele está imitando tudo, querendo ser adorado, ele está falando a mesma coisa. Coloca na fronte e na mão. Chorei, chorei.
É emocionante, gente, é emocionante realmente.
Não, porque... É isso.
Quando você encontra na Bíblia essas coisas. Tá aqui, não tem conversa. Gente, a marca da besta não é literal. Não vão enfiar um código de barra na sua testa ou na sua mão. Não é isso. Não, a questão não está nisso. A questão não está. Gente, essa marca, quando eu digo que ela não é literal, eu quero dizer que não vai ser uma coisa que vão realmente marcar na sua mão e isso vai te impedir de chegar no céu, né? Deus vai olhar e falar assim, quem tem chip pra esquerda, quem não tem pra direita.
Isso, muito bem.
Não é isso que vai acontecer. Não tem a ver com isso. Esse negócio não é dessa maneira que ocorre. Quando Deus fala colocar como sinal na tua mão e por frontal entre os olhos, a ideia é a seguinte: o que que um judeu entende por mão e entende por fronte? Exatamente aquilo que já está implícito no texto do versículo 5. Amarás pelo Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. A fronte, onde está o nosso cérebro, que está na nossa mente é os nossos pensamentos e a nossa atitude. É amar a Deus de todo o seu coração e toda a sua alma. Porque você sabe que o coração é um músculo que não guarda emoções, não tem nada disso, né? Então a ideia de coração aí é a ideia disso. Seu pensamento, sua atitude tem que estar voltada para Deus. E a mão é a sua ação, o seu comportamento. E aí vem de toda a tua força. Essa é a ideia. É amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E isso tem que estar no seu jeito de pensar e no seu jeito de agir.
Ou seja, Deus está falando, não se esqueça disso. E Diego, o que mais impressiona é que o que ele manda colocar na fronte, na mão, Deus, é a ideia de que ele é o único, né? A ser adorado. Não, mas encaixa tudo. Tudo se encaixa aqui.
Como a questão toda é adoração, então o principal, Júnior, o principal é o Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás, pois, o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Como o diabo está tentando contrafazer isso, olha como Jesus fala, Marcos 12, 29 a 31. Jesus relê o Shema. Ele lê assim, ó. O principal é, dois pontos: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Então, esse é o mandamento. Essa é a forma de adorar a Deus, correto?
Correto.
Então, a marca da besta, o que é? Nada mais é do que uma cópia disso ao contrário, ao avesso. Então, a marca da besta é você atar no seu pensamento, na sua fronte e na sua mão, como sinal. As pessoas vão reconhecer de que lado você está, de acordo com a maneira que você pensa e age. Se você atar no seu pensamento e nas suas ações, no seu comportamento, uma ideia contrária a essa que Jesus acaba de falar aqui em Marcos 12, você recebe a marca da besta. Então, adorar a Deus é o principal. Se você não adora a Deus e adora qualquer outra coisa que não seja Deus, marca da besta. Eu creio que você vai ter que perverter o mandamento. Então, assim como o diabo está pervertendo todos os 10 mandamentos, ele perverte todo o mandamento do Shema. Lido por Cristo, fica: ama o Senhor Deus todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, ele tem que perverter as duas coisas. Ele tem que perverter a adoração a Deus, certo? E ele tem que perverter o seu amor ao próximo. Você não pode amar o próximo, você tem que amar a si mesmo. Por isso que no final dos tempos as pessoas, em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, sabe, porém isto: nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, e etc e tal. Então, ele precisa inverter, ele precisa fazer de você uma pessoa egoísta e que não adora a Deus, que adora qualquer outra coisa. Por isso que existe o nome besta, porque a besta não é um animal que você consegue imaginar, que não é um animal existente, que haja referência na natureza. Besta é um animal esquisito, por quê? Porque é qualquer coisa que você puder adorar que não seja Deus. Se ele conseguir isso, que você adora qualquer coisa que não seja Deus, seja o tempo, seja o dinheiro, seja o seu trabalho, seja qualquer porcaria que for, você está atando na sua mente, no seu entendimento, na sua atitude, no seu comportamento, a marca da besta.
Ou seja, se você se coloca como centro principal da sua vida, você está tirando a adoração de Deus.
Exatamente. Aí você tirou a adoração de Deus, acabou. Seja para o que for, inclusive para você.
E Diego, pelo que você está falando, olha que interessante. Na Bíblia, o número 6 é número de homem. Já vimos isso, né? Ser humano.
Isso.
Que dia foi criado o ser humano?
O ser humano foi criado dia 6.
Olha que maravilha. E depois do dia 6, via que dia?
O 7.
O 7. E no sétimo dia, o que que acontecia?
No sétimo
homem
dia, o homem
tinha que adorar a Deus.
Isso.
Não fazer mais nada além de adorar a Deus no sétimo dia, certo?
Certo.
Então, na conta de Deus, depois do 6, vem o quê?
7.
Vem o 7. E você pode entender que aqui no número 666, você tem 3 6, um depois do outro. E 6 é o número do homem, né?
Isso.
Na conta de Satanás, depois do 6, vem um outro 6. E depois um outro 6. O homem fica nele mesmo.
Isso.
Nunca atinge a Deus.
É verdade. Nunca, é uma conta.
Nunca atinge a adoração.
Essa é boa. O homem é nunca... Que... É verdade. O homem tá ali... Ele sai do 6 só pra ir pro 6 de novo.
Ele vai pro 6 de novo. Ele nunca alcança o sétimo dia. Ele tem que ficar trabalhando pra buscar o dinheiro pra ele, pra tudo pra ele.
Tudo pra ele.
Mas na conta de Deus, não. O homem que é criado no sexto dia tem que alcançar o sétimo. que é a plenitude da adoração. Você adora Deus, você larga tudo. Você reconhece que Ele é o único Senhor, e não as riquezas, e não o seu patrão, e nem nada disso. E só lembrando que Apocalipse 13 derruba os quatro primeiros mandamentos. Nós vimos aqui. E o quarto mandamento está sendo derrubado aqui na marca da besta. E diz lá que não vai poder comprar e nem vender.
E derruba porque... até o resumo dos mandamentos. Tudo é evitado, tudo é copiado, tudo é pervertido.
Porque ali está dizendo, você não vai poder comprar e nem vender. A ideia de compra e venda, se você guarda o sábado, você vai chegar uma hora que não vai poder ter dinheiro para comprar.
Isso.
Porque para trabalhar, você tem que trabalhar no sábado. E se você ler o Apocalipse 14, como a gente citou no começo, diz assim, ó, temei a Deus e dá-lhe glória, no verso 7, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Esse texto é tirado do quarto mandamento.
Lembrando do paralelismo do 13 do 14, né?
Isso, nós devemos guardar o sábado porque ele fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. E terminando aqui o paralelismo, no versículo 18 do capítulo 13 de Apocalipse, fala que está a sabedoria. E no capítulo 14, no verso 12, também começa da mesma forma, dizendo aqui está
a perseverança dos santos.
Então, ali no capítulo 13 termina, aqui está o erro.
Isso.
O homem adorando a si mesmo. E no capítulo 14, aqui está a perseverança dos santos. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus. Olha como é que está importante aqui.
Isso.
E tem a fé em Jesus, e não a fé em si mesmo. Diego, a marca da besta será dada a todo aquele que não colocar a Deus em primeiro lugar em sua vida.
Isso.
E tem muita gente fazendo isso. Por exemplo, se você vai na igreja, um exemplo aqui, tá?
Uhum.
Não é que não pode fazer isso, mas se esse é o seu objetivo principal, está errado. Se você vai na igreja só para obter alguma bênção material, prosperidade, alguma outra coisa, Deus não é mais o primeiro lugar. Deus é apenas um instrumento para você alcançar outra coisa.
Isso.
Essa outra coisa, prosperidade,
tá,
saúde...
Tá vivendo no seis.
É para você, né?
É.
Essa outra coisa é o que você está adorando. E é isso que Satanás quer que você faça. Então... a luta é a seguinte: o que você vai adorar no tempo do fim?
E as pessoas, Júnior, pensam. Ellen White diz que a marca da besta, especificamente, é a guarda do domingo. Aí alguém pode falar assim: ué, mas estão falando aí que a marca da besta é adoração a outra coisa, que não seja Deus, etc e tal. Mas preste atenção no texto dela. Vou ler aqui, Evangelismo, página 234. Ela fala assim, ó: mas quando for expedido o decreto que impõe o falso sábado, e o alto clamor do terceiro anjo advertir os homens contra a adoração da besta e de sua imagem, será traçada com clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Ou seja, hoje existe uma divisão. Hoje existem pessoas recebendo a marca da besta. Mas a linha só vai ser traçada com clareza no momento em que se falar domingo ou sábado.
E a ideia de domingo, Diego, é a seguinte: nós não estamos dando o contexto religioso de Apocalipse 13, não é? Definindo qual é a igreja, que a gente já viu que Satanás aparece imitando a Cristo, então ele tem uma igreja também. Só para você ter uma pista, esta igreja, ela coloca um ser humano dizendo que pode mudar os mandamentos de Deus.
Isso.
Aí sim você cai no domingo. Deus falou que era para guardar o sábado e veio um ser humano. É número de ser humano, né? O ser humano troca isso. O ser humano fala, não, é o domingo.
É.
Não. Entendeu?
Vocês estão pegando a lógica? Vocês vejam que é uma linha de pensamento. Não é a marca da besta, não é simplesmente um treco. Que a gente acha que, isso aqui vai marcar. Não é isso, gente. É uma linha de pensamento. É você adora a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, ou a outra coisa.
Pra você que é adventista, vai cair naquilo que você já sabe. É a mesma coisa. Só que nós estamos falando por partes.
E exatamente, você vê claramente que o quarto mandamento é pervertido. Tanto é que em Apocalipse capítulo 14 faz uma menção, faz um abre aspas, né? Pra Êxodo 20. Faz um abre aspas.
É, exatamente.
Ele faz uma,
abre aspas.
Uma citação direta lá do exato texto da adoração do sábado. Mas e é isso que vai delimitar. Quando o dia que tiver essa separação na frente dos olhos de todos os seres humanos da Terra, nesse dia estará traçada com clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Hoje, essa linha divisória entre o falso e o verdadeiro não está traçada com clareza. E muitas pessoas podem estar enganadas pensando que estão adorando a Deus, mas estão adorando a besta e a sua imagem.
Quarto mandamento é importante, porque se você hoje, no tempo dos nossos dias, se você guarda o sábado, você está dizendo que ele é o seu único Senhor.
É aquele que fez os céus e a terra. Então não fique pensando você que um dia, quando as coisas, os eventos apocalípticos começarem a acontecer diante dos seus olhos, que aí você vai ter que decidir se você vai estar do lado de Deus ou não, ou aí você vai estar preocupado realmente em receber a marca ou não. O diabo quer que você acredite que a marca é um chip. O diabo quer que você acredite que a marca é qualquer coisa que não seja realmente a marca, para você viver egoístamente só para você não conseguir se comportar de maneira a amar o seu irmão, e para que você não ame a Deus de todo o seu coração e todo o seu entendimento. Hoje em dia as pessoas, a religião para muita gente são regras. As pessoas querem se ligar às regras, aos métodos. Elas estão preocupadas é como você se veste. Elas estão preocupadas é como você vai aparecer lá na frente, como você se comporta em certos lugares. Isso não é amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma. Nós temos é que adorar e amar a Deus de todo o nosso coração. Se a gente conseguir fazer isso, nós com certeza vamos agir da melhor maneira possível para o nosso próximo, e iremos ter Deus sendo louvado, sendo adorado em nosso entendimento, e não seremos enganados. Mas se a gente se desviar disso um pouquinho que seja, então você pode ter certeza que hoje em dia há pessoas que estão sendo marcadas pela besta. Porque as bestas já estão aí, a do mar e a da terra. Elas já existem e já convivem uma com a outra. Já estamos no tempo do fim. É possível receber a marca da besta hoje. Só vai ser possível ver a linha divisória é lá na frente, é no futuro. Mas hoje já é possível ser marcado. Basta que você adore qualquer coisa que não seja Deus, incluindo você.
Não, aí você percebe o quarto mandamento sendo contrafeito aí.
Não é à toa, Júnior, que o texto fale de não comprar e não vender, porque isso tem tudo a ver com a guarda do sábado, né?
Porque quem guarda o sábado tem dificuldade de comprar e vender, tem dificuldade de trabalho. Ou seja, os quatro primeiros mandamentos aparecendo em Apocalipse 13.
Isso, tem, completa. Você vai ver que, na medida que o mundo se aproxima do fim, vai ficar mais difícil de guardar uma lei de Deus, a perseverança dos santos, guardar os mandamentos, vai ficar cada vez mais difícil, porque para guardar o sábado, você não vai poder trabalhar, porque se você for trabalhar, está cada vez mais difícil, né?
Exatamente, por isso que Apocalipse 14, 12 diz que os santos, eles são perseverantes.
Isso, tem tudo a ver, tudo se encaixa, gente.
Por guardarem os mandamentos de Deus.
Tudo se encaixa.
Então, olha só, na verdade, nós fomos chamados para uma guerra, e é como Cristo disse, o meu reino não é deste mundo. Nós fomos chamados para mostrar que Deus é aquele que nos sustenta. É Ele que nos dá tudo. E se é Ele que nos dá tudo, se você acredita nisso, você consegue obedecer tudo, como guardar o sábado.
Não estamos falando de perfeição aqui.
Não. Satanás, ele põe a ênfase no ser humano. Ele põe a ênfase na pessoa, ou seja, a pessoa que tem que lutar por si mesma, etc. Mas Deus falou assim, ó, não, tem um dia que você vai parar. Tem um dia que você vai parar para todo mundo veja que eu sou o Senhor da sua vida.
Aquele que criou os céus e a terra é a fonte das águas.
E tudo se encaixa aí.
Sabe que as pessoas, elas pensam assim que Ellen White, é por causa de Ellen White que se sabe que a questão da guarda é a questão da marca da besta. Mas se você olhar para a questão da marca da besta, você vê que a besta faz uma marca no mesmo lugar que Deus faz, na fronte e na mão direita. E Deus coloca um sinal na fronte e na mão direita, no mesmo lugar. Então os dois querem marcar as pessoas. Então é uma marca. E é uma marca contrafeita e uma marca original. Aí você olha lá no texto bíblico de Apocalipse 14, você vê, adore aquele que fez os céus e a terra. Aquele que quando fez os céus e a terra instituiu e santificou o sábado, que é pré-mandamento. E que no mandamento lembra que é ele quem é o Criador. Então tá claro que a questão é sobre o dia de guarda.
Não, tá claro. Tá claro. Não, e você vê que no final do capítulo 13 Deus fala, aqui está o mal, calcule o número da bênção.
Isso, e o paralelismo lá embaixo é, aqui está
14 e 12, aqui está a perseverança dos santos, que são os que guardam os mandamentos de Deus.
Olha aí, tá claro. Se Deus tem,
percebe?
Se Deus tem um dia, que é o sábado, e o diabo tá imitando tudo.
Tudo.
Fala pra mim se ele não vai mexer no dia de adoração.
É exatamente isso. E o dia de adoração hoje, pra aqueles que acham que isso não tem nada a ver, e pra que tanta ênfase nisso? Quando você guarda o sábado, você está dizendo que o Deus desse século não é o homem, não é o dinheiro, mas o verdadeiro Senhor. A pergunta da besta em Apocalipse 13 é quem é semelhante à besta? E o que Deus quer nos ensinar é, gente, o Senhor Deus é o único Senhor. É o chamado de Deus. Coloque isso na sua fronte, amarra na tua mão para você não se esquecer.
Lembrando que nós estamos falando de sábado, nós entendemos que há uma disputa aqui em dia de adoração, isso vai fazer diferença no final dos tempos, etc. Mas, enquanto essa linha não é delimitada, que fique bem claro que hoje já é possível receber a marca da besta, contanto que você, em suas atitudes, seus pensamentos, em seu comportamento, esteja adorando outro Deus.
The Lord is one.